Estamos no ar para mais um Beats Podcast e hoje eu tenho uma presença encantadora. Eu estou com o Fábio Saqueto, da Floros Brasil. Muito obrigado, Fábio, pela presença.
Prazer enorme estar aqui com você. Parabéns pelo trabalho, tenho acompanhado os conteúdos que vocês têm produzido e eu quero dizer que são todos muito significativos e têm ajudado demais as pessoas que acompanham.
Pô, obrigado. A gente tem uma pergunta inicial no podcast que é: quem é o Fábio na fila do pão? Se apresenta aí para a galera.
Bom, eu sou um cara que adora, do fundo do coração, ajudar as pessoas que querem ter um negócio próprio, que querem mudar a vida através do empreendedorismo. Essa é a minha... Eu nasci para isso.
Boa. E você nasceu, por falar em nascimento, você nasceu onde? De onde que você veio?
Jaú, cara.
Jaú?
Jaú,
terra
Jaú.
Terra do Calçado.
Terra do Calçado, interiorzão de São Paulo. Do quase lado... que o centro geométrico do estado de São Paulo.
Boa. Do lado de Bariri. Você conhece Bariri? Claro, né?
Os caipirão vão dominar o mundo, hein?
Eu tenho uma tia, minha tia e minha avó, meu tio, né? A família dela, moram lá em Bariri.
Que
já
massa,
faz uns,
cara.
Uns 15 anos, acho que ela mora lá. A família do meu tio é de Bariri. E aí ela conheceu ele aqui e ela levou embora.
É.
Já levou minha avó, já levou todo mundo junto.
Mas eu sou apaixonado por Indaiatuba, viu? Tô aqui desde 2018. Já morei em São Paulo, morei 23 anos em São Paulo, morei em Minas Gerais, que é um estado que eu também adoro, mas Indaiatuba
é bom,
massa,
né?
Cara. Até antes de vir para cá, eu estava com um cliente que mora em Ponta Grossa, mas também já morou em vários lugares do Brasil, dei uma volta com ele aqui na cidade.
Já está querendo vir também.
Já. Vou virar corretor de imóveis aqui.
Boa. É uma boa profissão ainda.
Pois é.
Cara, o pessoal do Paraná também tem bastante, né?
Eu percebi.
Porque acho que teve uma época da a Mercedes, que é uma fábrica que tem aqui, da Mercedes, né? Eles trouxeram muita gente de Moreira Salles. E aí eles que até o prefeito na época veio ver o que estava acontecendo aqui, porque estava todo mundo indo embora de lá, vindo para cá. Né? Eu já nasci aqui em Indaiatuba, eu morei um pouquinho na Alemanha, mas eu gosto mais daqui do que de lá. Viu?
Que massa.
Boa. E aí você nasceu em Jaú e jogou no 15 de Jaú, esse tipo de coisa?
Eu queria ter jogado, né? Mas daí eu descobri que, de fato, eu sou muito ruim de bola. Eu não sirvo nem para gandula. E aí eu acabei virando... Assim, eu tive uma... Foi uma coisa muito curiosa, porque na minha época... As pessoas estudavam escola pública.
Uhum.
Né? Até lá a gente brincava muito, né? Que ia para a escola particular quem era burro. Que
uhum.
Você pagou, passou. Né? Quem era mais esperto, de fato, estudava em escola pública. Engraçado que o que você vê hoje é exatamente o contrário, né? Como que as coisas foram se transformando ao longo do tempo. E na escola pública, quando eu era menino, o Banco do Brasil, ele contratava menores estagiários para... fazer serviço de rotina mesmo, né? Interna no banco. E ele chamava sempre que tinha vaga os dois melhores alunos de cada escola pública.
Que legal.
E eu fui um dos dois da minha escola que foram selecionados para esse teste. Tinha duas vagas. Eu não me lembro mais, mas era em torno assim de 8 ou 10 escolas. E eu acabei passando. E naquela época, o Banco do Brasil era a profissão ou a carreira que todas as pessoas tinham certeza absoluta que ia resolver a vida delas.
Uhum.
E tanto que o meu salário como menor estagiário, quando eu tinha 14 anos, foi mais que o dobro do salário da minha mãe.
Caraca.
Que era professora do governo, mas já tinha sido diretora. Né? Então você imagina... Quando eu, com 14 anos, vi aquele salário, eu falei, nossa senhora, tô rico, né?
Uhum.
Fiquei rico.
Não sai daqui nunca mais.
Né? Nunca mais. Banco do Brasil, aí a coisa foi, né? E o banco fazia concurso interno.
Uhum.
E esse concurso interno era só para quem era estagiário. E acontecia todo ano. Eu podia, se você prestasse concurso interno, tinham 4 matérias, se você passasse em uma, você já era automaticamente promovido a funcionário, né? Contratado como funcionário de forma definitiva. E aí você podia depois crescer na carreira do banco, se você passasse em 2 matérias. Eu, como já queria, sempre gostei de matar tudo logo no ninho, estudei para as quatro matérias, meus amigos estudaram para duas, e eu fui o único que passou no concurso. E caramba, aquele concurso foi o último do Banco do Brasil.
Nossa, que legal.
E aí, quando eu fiz 18 anos, eu virei funcionário do Banco do Brasil, de fato, e vim trabalhar em Campinas, em 1990. E o meu primeiro salário como funcionário do Banco do Brasil foi mais que o dobro do salário da minha mãe e do meu pai juntos.
Caraca.
Você tem noção? 18 anos. E na minha cabeça eu falei, cara, isso aqui vai ser o
meu futuro.
Meu futuro. Só que em Campinas eu comecei a conhecer pessoas muito mais inteligentes do que eu. E me mostraram que o banco, por incrível que pareça, não era o caminho que eu deveria seguir. E não sei como que eu acabei acreditando num desses caras que foi, ficou muito meu amigo. E ele falou assim, ó, o futuro do Brasil é telecomunicações, porque o Brasil é um país de dimensões continentais. E não tem como hoje você se comunicar por telefone, malote, por telex. Eu não sei se você já viu como é que funciona o telex. É uma máquina que você saiu uma fitinha amarela toda furada e custava uma fortuna para você mandar uma mensagem, que você tinha que mandar uma mensagem meio que codificada. O cara entregar, se você quisesse que entregasse no mesmo dia ou no dia seguinte, senão era tudo carta. E eu decidi que eu ia sair do Banco do Brasil. Eu tinha a opção de continuar no banco como funcionário, com uma licença especial, que eu continuava fazendo recolhimento para minha aposentadoria. Depois que eu fizesse a faculdade, eu voltaria. Ou eu pedia demissão. E eu sempre acreditei em quebrar a ponte. Destruir a ponte. Atravessou, destruiu, para não ter volta.
Corajoso, hein, cara? Muito corajoso.
Foi incrível, cara. Porque minha mãe, quando eu falei isso para ela, ela pensou que eu estava louco. Né? Me levou no padre. O padre conversar comigo não deu certo. Ela levou numa benzedeira. Foi um negócio de benzedeira, ficar atacando a roda assim em mim. E...
Cara, eu já tive isso do padre e da benzedeira. Quando eu comecei a ser alfabetizado, eu escrevia da direita para a esquerda.
Olha isso.
Aí colocava no espelho e ficava certo. E aí me levaram no padre, numa benzedeira, o que tinha de errado. Mas fui me forçando e consegui escrever da esquerda para a direita. Mas muito mal, igual eu escrevia da direita para a esquerda.
Então você é um sinal de gênio. Dizem que o Leonardo da Vinci fazia isso de forma codificada.
Ah, né? Eu vi isso depois, né? Depois eu, com a internet e tudo, eu vi que ele escrevia da direita para a esquerda.
Mas só enxergava no espelho, né?
É, então. Mas é um fenômeno... Não é tão comum, mas é... Um monte de gente tem esse. Não, acho que não é sinal de genialidade, né?
Vamos tomar que é genialidade. E aí, não deu certo a benzedeira, acabei sendo Banco do Brasil. Em 1991 eu pedi demissão e comecei a faculdade em 92. Só que para eu sair do Banco do Brasil em 91, foram quase 4 meses. Sabe por quê? Que a comunicação do banco em Jaú com a central, que era em Brasília, era através de malote. O malote saía de Jaú, ia para Campinas, e Campinas para São Paulo, Rio de Janeiro, daí que ia para Brasília. E até chegar no cara lá, o cara falou assim, eita, colocaram o X no lugar errado. Volta, era assim, tipo, 2 semanas. E é uma coisa muito extraordinária, porque quando eu decidi fazer a faculdade, eu estava imaginando que eu seria engenheiro de telecomunicações. Hoje nós estamos falando graças a toda a tecnologia de telecomunicações, internet, fibra ótica, suíte, um monte de coisa aí que esse cara anteviu com 8 anos, e eu me formei em 1996, que foi quando o Brasil estava fazendo a abertura do mercado de telecomunicações. Antigamente, você tinha uma linha telefônica, você tinha que declarar no imposto de renda tão caro que era. Eu ganhei de casamento do meu sogro uma linha telefônica.
Caramba, cara.
Onde que tá a câmera aí? Você já imaginou você hoje casar e ganhar de presente do seu sogro ou da sua sogra uma linha telefônica? O que que vale isso? Vale nada, cara.
Não
vale nada. Mas antigamente valia muito.
Cara, fazia fila. Tinha o...
Demorava anos.
Esporte aqui, fazia fila. Ah, vai abrir novas linhas. Aí os caras faziam fila, assim. Eu era criança, eu ficava olhando. Falei, mas para ter um telefone, eu ficava pensando.
Né? Hoje, por exemplo, você tá com um telefone, eu tô com um telefone. Você resolve ter uma linha telefônica, você vai na loja, você já sai falando.
Aham. Uhum.
Né? É uma coisa assim impressionante. Naquela época era muito difícil. Só que quando eu me formei, com essa abertura do mercado, não tinha profissionais de telecomunicações. A faculdade que eu fiz era a única da América Latina, chama Inatel.
Caramba.
Então, véio, você falava que era engenheiro de telecomunicações, não faltava oportunidade de emprego. Só que eu decidi na hora que eu estava me formando, eu decidi que eu não ia ser um engenheiro de telecomunicações técnico. Eu seria um vendedor. Vendedor, porque eu percebi que para qualquer empresa dar certo, ela precisa de vendas.
Uhum.
Para isso aqui estar funcionando, você precisa de gente vendendo os anúncios, vendendo os patrocínios. Isso não tem jeito. A engrenagem não gira. E a hora que eu contei para minha mãe, eu nunca imaginei que ela pudesse chorar tanto, cara.
Ela mandou benzer de novo.
Ela falou, velho, você largou o Banco do Brasil para fazer engenharia e agora você vai virar vendedor. Não, cara, porque na cabeça dela, vendedor era como meu pai era. Vendedor de armarinho, que não ganhava nada, que, cara, sofria pra caramba, não sei o quê, então. E eu tava tão convicto de vendas que eu fui o único sujeito da minha turma que foi pra vendas. Todo mundo foi para a área técnica. E foi um fato curioso é que no primeiro ano a gente se encontrava, né? E eu ganhava menos que todo mundo. Eu tinha vergonha dentro do meu salário. Aí no segundo ano eu já estava ganhando mais que todo mundo. No terceiro ano eu ganhava tão mais que todo mundo que daí eu comecei a ficar com vergonha de falar quanto que eu ganhava e eu falava que eu ganhava menos. É uma coisa louca, cara. Porque uma das coisas que eu queria trazer aqui para a mesa, para essa nossa conversa, né, é a questão do futuro do emprego. Porque quando eu decidi largar o Banco do Brasil para fazer engenharia de telecomunicações, eram poucas opções de faculdade. Era meia dúzia de faculdade que você ia fazer. Engenharia, economia, administração,
jornalismo,
direito, qualquer coisa assim, mas eram muito óbvias as profissões. E hoje a gente está num momento de uma transformação tão grande. Meu filho acabou de entrar na faculdade e ele, no ano passado, ele falou para mim assim, pai, o que eu faço? Eu falei, não tenho a menor ideia, cara. Porque hoje você tem profissões que já desapareceram, outras que estão na cara que elas vão desaparecer e tem formação que está chegando para carreiras que ainda não existem e que você não sabe nem o que vai acontecer. E uma das coisas que eu vejo que as pessoas se preocupam muito é com o futuro. Futuro. O que é do futuro? Principalmente para quem quer se sustentar. E a pessoa... Eu tenho uma visão claríssima disso, que é isso que eu queria muito dividir com você, com o teu público. O futuro do emprego. O que é o futuro do emprego? O que vai ser o futuro do emprego? E eu tenho conversado com especialistas da área, tenho acompanhado a ONU, e o futuro do emprego, ele é cristalino. Ele é o empreendedorismo. O emprego do futuro, para qualquer profissão, é o empreendedorismo. É você fazer uma coisa que você é muito bom nela, independentemente de você ser formado naquilo que você é. E graças à internet, que existe por causa das telecomunicações que eu fiz lá atrás, não existe mais barreira geográfica. Esse podcast aqui muito provavelmente está sendo acompanhado por pessoas de qualquer lugar do mundo.
Uhum.
Eu, quando faço live, tem gente na minha live do Japão. Já teve presente na live, simultaneamente, gente do Japão, da Escócia, do Canadá, da África, particularmente de Moçambique e Angola, do Brasil, evidentemente, da Argentina e do Equador. Olha que coisa mais
que
louca,
louco,
cara.
Né, cara?
Daqui de Indaiatuba, de Jaú para Indaiatuba e de Indaiatuba para o mundo.
Uhum.
Né? Então, eu tenho clientes hoje, só para você... Desculpa, interromper, mas é importante que eu atendo clientes hoje do Brasil inteiro, daqui de Indaiatuba, e eu tenho cliente em 11 países. 11 países. Que me conhecem por causa dos conteúdos que eu faço na internet. Então, emprego, de fato, é empreendedorismo. E eu sou um sujeito obcecado com empreendedorismo. Porque eu vejo que as pessoas até querem ter um negócio próprio, mas não entendem a jornada para ter um negócio próprio para ter um negócio próprio que seja verdadeiramente próspero.
Ter sucesso, né? Você comentou dos caras que estão fora, né, e te acompanhando. Quando eu morei na Alemanha em 2009, já tinha internet e tal, só que não tinha smartphone ali, não tinha com muita frequência. Então esse negócio de você pegar o WhatsApp e ligar para alguém e falar por... Não. Aí hoje eu tenho alguns parentes ali que moram fora. Cara, não, nem parece que eles não moram aqui. Às vezes eu fico mais tempo sem falar com gente que mora aqui do que com eles, né? Então é muito dinâmico, assim, é o que você falou, né? Não tem barreira geográfica nenhuma mais, né?
Não existe. A partir daqui você faz qualquer coisa. A partir do seu quarto você faz qualquer coisa. É um negócio assim extraordinário. A transformação que nós vivemos atualmente no mundo que nunca teve nada nem parecido com isso. E aí, quando você fala, né, de empregabilidade, e eu defendo muito o empreendedorismo, que você pode prestar serviço para qualquer pessoa, ou então fazer o que eu acho que é a coisa mais incrível de todas, que é você ter um negócio, que esse negócio seja capaz de gerar prosperidade para a pessoa que montou o negócio e ela mudar a vida de outras pessoas, que de fato é o que eu venho fazendo desde 2002, quando eu deixei a maior empresa do mundo de telefonia corporativa, que era uma filha da AT&T, que naquele momento se chamava Avaya, e que antes se chamava Lucent, e que veio da AT&T, porque a AT&T obrigatoriamente teve que fazer um spin-off, que ela está grande demais, depois a Lucent grande demais, um outro spin-off, e depois da Avaya, que eu já estava sendo preparado, que era a maior do mundo no segmento dela, e eu estava sendo preparado para cuidar da América Latina.
Caramba, que legal.
E eu larguei tudo para me dedicar ao meu negócio. E naquele momento que eu percebi é que quando eu saí da Avaya, eu já tinha ganho duas vezes o prêmio de melhor vendedor da divisão de multinacionais, que era a segunda maior divisão da empresa, e duas vezes o melhor prêmio de vendedor da América Latina. Então você imagina se eu achava que eu era um bom vendedor. Eu não achava isso, cara. Eu tinha certeza absoluta que eu era o melhor vendedor do mundo. E aí eu falei, se eu estou ganhando dinheiro para uma empresa que não é minha, imagino quanto que eu vou ganhar se for a minha empresa.
Uhum.
Né? E aí eu vim para a minha empresa e eu estourei a empresa, cara.
E a sua mãe? Falou de novo?
Nossa, cara. Minha mãe, tadinha dela, já estava conformada. O filho é louco, né? Imparável, imparável. Porque quando eu entrei, a empresa já estava acontecendo, porque eu montei com a minha esposa ali em 99. E pelo trabalho da minha mulher, que nunca tinha trabalhado com vendas, nunca tinha trabalhado numa empresa só.
Dá um passinho pro lado. Boa, obrigado. Depois eu corto isso aí, desculpa.
Como é que é?
Que tava saindo do quadro.
Ah, ainda bem que você falou. Vou ver aqui, ó. Então você imagina, eu larguei uma empresa em que eu ganhava em dólar, estava sendo preparado para assumir a diretoria da América Latina, da maior empresa do mundo no segmento dela. E decidi me dedicar à minha empresa, que tinha sido montada junto com a minha mulher, mas que quem tocava era ela, que só tinha trabalhado numa empresa pequena, e que não tinha experiência nenhuma com negócio, com vendas, e ela fazia tudo, atendia, produzia, vendia, atendia, entregava, imagina, né? E aí eu falei, cara, como que tá isso? 3 anos depois que a gente montou, a gente tava em mais de 10 cidades no interior de São Paulo. A empresa nasceu com 4 cosméticos, e a gente tava já com mais de 20. Eu falei, nossa, e a Keila que tá fazendo isso? Imagina, ela é ruim pra caramba. Se eu fizer, porque eu sou o cara, né?
O melhor vendedor do mundo.
É, na minha cabeça. Uhum. Pra mim e talvez pra minha mãe também. Ela achava isso, coitadinha. E aí eu falei, não, eu vou meter o louco nisso daí e vou arrebentar com tudo. E eu saí de telecomunicações, entrei na minha empresa e arrebentei com tudo que ela tinha feito. Em 2 meses a empresa parou de faturar. Perdemos.
Caraca.
Todo mundo. Todos os distribuidores que a gente tinha, graças à minha extrema habilidade com vendas, experiência, eu perdi todo mundo.
Sabe que eu acho que tem um ponto? Você estava comentando, né, que o futuro é todo mundo empreender, mas você acha que existe... as pessoas têm as características para empreender, todas elas, sem exceção, que eu vejo, assim, eu vejo uma certa glamorização do empreendedorismo na internet, principalmente os caras que são de palco só, né? Vendedor, só vende curso. Eu não tenho nada contra vender curso, mas tem gente que só nunca fez nada e só vende curso, né? E aí você acaba vendo que as pessoas têm um impulso que eu acho que não é o correto para se empreender. E aí tem gente que não tem perfil, na minha opinião. Porque, meu, é isso, é tomar a porrada todo dia e todo dia se motivar e falar, vamos lá. E é muito mais fácil você ficar no Banco do Brasil.
Muito, é
muito, muito mais fácil. E as pessoas que estão lá, elas falam, ah, fala isso porque não quer que alguém empreenda. Não, eu acho que quem tem a característica de empreender, ele vai empreender de qualquer jeito. Eu falo que eu só tô aqui hoje porque eu não me encaixei em lugar nenhum. Eu não consegui. Trabalhava numa agência, eu dava vazia no cara da agência. Falava, não, tem que vender, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Hoje eu sei, putz, muitas coisas das quais eu falava sem nenhum conhecimento ali, né, do mercado e tudo mais. Eu trabalhei em lista telefônica, mesma coisa, dava vazia, jornal, dava vazia. E aí eu era aquele cara chato que queria ficar, sabe, queria encher o saco de todo mundo. Aí eu fui percebendo, falei, cara, acho que talvez não seja... Eu não vou me encaixar, não vou conseguir trabalhar em alguns lugares. E aí comecei a empreender. Aí, pô, empreendi, deu certo. Aí fui vendo que por que que algumas coisas, algumas atitudes não eram tomadas. E aí eu percebi, meu, tem gente que tem essa característica de empreender e não adianta o que acontecer na vida, esse cara vai acabar empreendendo. E tem gente que não. Tem gente que prefere trabalhar como colaborador de uma empresa. E eu não vejo nada de errado nisso. Eu acho que é onde cada um se sente melhor. Você tem essa percepção?
Nossa, você trouxe assim, uma visão absurdamente correta, profunda e que merece uma... Cara, merece um podcast inteiro sobre isso. De tão importante que é. E você está certo. De fato, o empreendedorismo tem pessoas que não têm essa veia de empreendedorismo. Só que aí que merece, quando eu falo que merece um aprofundamento, é entender o que é empreender.
Uhum.
Né? As pessoas pensam que empreender é ter um negócio próprio. E às vezes não é ter um negócio próprio. Às vezes empreender, você pode empreender dentro da própria empresa. E eu tenho certeza que aqui você preza pela equipe que veste a camisa e tem o sentimento de dono.
Uhum.
Eles estão empreendendo.
Sim.
Mesmo sem o risco do negócio. Então, o que eu, quando eu falo, né, do empreendedorismo, é quando a pessoa, de fato, ela se sente dona do negócio mesmo não sendo. É a pessoa que quer fazer um algo a mais além do óbvio. E se você, de fato, quiser um ganho muito maior do que o ganho tradicional de um empregado padrão, não tem jeito.
Vai ter que empreender.
Vai ter que empreender. Pode empreender montando um negócio, pode empreender sozinho prestando serviço, ou pode empreender dentro da empresa. E, por exemplo, e se eu não acreditasse nisso, eu também não teria equipe.
Uhum.
E a minha equipe... Cara, eu considero todo mundo lá dentro como um empreendedor, mesmo sendo funcionário. E eu lá, na minha empresa, eu sei que tem pessoas que vão lá para cumprir tabela.
Uhum.
E não tem o que fazer e paciência. Mas essas pessoas, elas, naturalmente, elas são recompensadas de acordo com a entrega. Então, não tem como você pagar para uma pessoa que entrega 1.000 o mesmo que você paga para uma pessoa que entrega 1.
Essa discussão é muito boa, né? Porque teve uma pessoa que saiu daqui por um tempo, foi trabalhar em outro lugar, e aí fui conversar com a pessoa, não, porque lá eu tô ganhando muito mais. Falei, mas lá, tipo, você entrou estágio, fazendo estágio. Aí você melhorou e tal, a gente contratou, efetivou. Aí depois você já saiu, já era um, sei lá, um Júnior 2. Quando você foi para lá, você já parte do Júnior 2
para cima.
3, dali para cima. Então é óbvio que você vai ganhar mais.
Naturalmente que vai ganhar mais. Né?
Falei, se tivesse ganhando menos, eu ia achar muito estranho. Aí a pessoa parou assim e falou, ah, verdade.
É verdade.
Falei, então, pô. Ninguém paga mais do que você consegue gerar de resultado, né?
É, então, isso que você está falando, está até me lembrando uma menina que ela está grávida, ela parou agora, saiu de férias, na hora que ela sai de férias, ela entra na licença maternidade, e da licença maternidade já está decidido por ela mesma que ela vai parar.
Uhum.
E ela deixou uma mensagem para mim e para minha mulher, cara, emocionante. Que ela falou, entrei com vocês como uma estagiária, e eu saí como a responsável pelo laboratório, casada e com filho.
É muito gratificante, né?
Foi muito bonito, cara. É assim, emocionante mesmo.
Eu acredito que assim, a parte de empreender, do intraempreendedor e tudo mais, todas as pessoas têm objetivos diferentes. Em determinado momento na vida, elas se encontram e o seu objetivo faz parte do objetivo dela. E aí, quando esses caminhos se cruzam, eu acho que o caminho tem que ser gostoso, tem que ser legal para todo mundo. Tem uma hora que ela vai sair, vou me dedicar ao filho. Mas essa percepção dela do tipo, cara, tudo que eu aprendi aqui, o que eu fiz, o suporte, as amizades, as relações que a gente cria, eu acho que isso é a grande mágica ali de empreender e estar trabalhando e lidando com gente, né?
É, de fato é isso, né? O crescimento é onde você chega. Agora, você imagina só, quando eu, vindo de uma carreira meteórica, sendo preparado para assumir uma divisão regional, né? Que em multinacional, quando você fala regional, é além do país. É a região, então a região da América Latina, do México para baixo. E eu largo tudo para me dedicar ao meu negócio que já estava andando, e eu entro e acabo com tudo em questão de 2 meses, a sensação de burrice é impressionante. Eu não me senti mal. Eu me senti péssimo, cara. Duvido que alguma pessoa algum dia já se sentiu mais estúpido do que eu na hora que eu estraguei um negócio que minha mulher, completamente despreparada, ao longo de 3 anos, construiu, e construiu muito bem construído. E aí eu tentei, por todas as maneiras, virar o jogo. E eu não consegui. Até que, sem querer, eu encontrei uma senhora, Durvalina. Olha, se você estiver escutando isso aí, Durvalina, quero deixar registrado aqui, hein? Só estou aqui, cheguei onde cheguei, por causa de você. E a Durvalina mudou o jogo, cara. E por causa dela, a minha operação de vendas porta a porta chegou a mais de 8 mil revendedoras.
Caramba.
8 mil revendedoras. Aí eu entendi o jogo. Eu entendi o jogo de cosméticos. Esse modelo de negócio evoluiu para uma franquia. E a franquia da Floros, que é a minha marca, ficou em 11º lugar no ranking das 500 maiores franquias para o setor de cosmético. Eu não parei aí. Eu conheci um sujeito que tinha uma operação de marketing multinível, propus um negócio em conjunto para ele, uma espécie de sociedade informal, e foi uma operação de marketing multinível que é igual da Herbalife, igual da Emo, igual da Rinode, igual da Mary Kay, uma operação de marketing multinível legítima, legal, e que chegou em 14 estados.
Caramba.
Em menos de 3 anos.
Que sucesso, hein, Fábio?
Então, pois é. E eu ainda montei uma linha de salão de beleza.
Mas o que que a Durvalina fez?
Eu vou te
mudar
explicar.
Isso? Ah, tá.
É isso que é legal. É isso que é legal, porque daí foi aí que eu falei para você no começo do podcast, né? Eu encontrei a minha vocação. A Durvalina fez isso. E a Durvalina transformou a minha vida. E por causa de mim, ela não imagina a quantidade de gente que eu já ajudei, transformando a mim, mas transformando de verdade, tá?
Uhum.
E aí eu vou explicar isso para você. E além da vendas porta a porta, com 8 mil revendedores, mais 8 mil, né? Franquia em 11º lugar no ranking das 500 maiores franquias do setor de cosmético, operação de marketing multinível, que eu montei todas as áreas da empresa, conduzi evento para mais de 500 pessoas, e que chegou em 14 estados do Brasil. Eu ainda montei uma linha de salão de beleza, que por causa dessa linha, eu visitei pessoalmente mais de 400 salões de beleza. Visitei pessoalmente. Tem distribuidor de cosmético para salão de beleza, que está mais de 10 anos no mercado, que não visitou mais de 400 salões. Eu visitei mais de 400 salões e fiz apresentação de negócio pessoalmente para mais de 5 mil profissionais nessa área. Então, eu entendo profundamente do mercado de cosmético. E sem querer, fazendo um favor para um amigo, eu comecei a terceirizar. Terceirizar é produzir cosmético com a marca do cliente. Isso foi a primeira operação nossa de terceirização, acho que foi em 2005, mais ou menos. Nem tenho certeza disso. 2004. E de lá para cá eu fui ganhando clientes por indicação, sem querer. A coisa foi acontecendo. E quando chegou em 2011, eu decidi encerrar todos os meus negócios e me dedicar exclusivamente à terceirização. De 2011 para cá, o único negócio que eu tenho é a terceirização. E o que, que eu percebi? Que o mercado de cosméticos, ele é o ambiente mais perfeito que existe na galáxia para quem quer ter um negócio próprio. Se você quer empreender como dono de um negócio, olha, pode ter segmentos da economia maravilhosos, mas que nem o mercado de cosmético não tem, porque o cosmético, qualquer pessoa no mundo usa todo dia, do momento que nasce até depois que morre. Você morre, você vai usar cosmético, hein? Até você que essa carinha de nenê aí, ó, você vai tomar uma maquiagem aí na hora que você morrer, cara. É impressionante porque a pessoa é maquiada para ir pro caixão. É louco isso. Eu falei, né, cara, não tem como ter crise. E, de fato, o mercado de cosmético não tem crise. Muita gente fala, né? O mercado de cosmético não tem crise. Não tem crise. E não tem crise mesmo. Mas ele tem segredos, tem truques. E é aí que eu percebi que, por causa do que eu aprendi lá atrás com a Durvalina e pelo aprendizado que eu tive com a Durvalina, eu conseguia ajudar outras pessoas. E aí, de 2014 para cá, eu tenho feito muito conteúdo ensinando a empreender no mercado de cosmético. Então, eu tenho conteúdo gratuito no meu canal do YouTube, no meu canal do Instagram, TikTok. Tenho conteúdos pagos, que tem cursos, tem mentorias, porque eu percebi que muita gente é bem intencionada na hora de montar um negócio.
Uhum.
Mas ela não tem o conhecimento. Ela não entende como fazer. E aí, em ambientes de muitas oportunidades, como é o mercado cosmético, atrai também muitos oportunistas para tomar dinheiro de quem não sabe o que fazer, de quem não entende o que fazer. E quando você não sabe, você pode ser enganado. Quando você sabe, não tem como ninguém te enganar. Mas quando você não sabe,
só cai se quiser, né?
Você só cai se você quiser, se você souber.
Uhum.
Mas se você não souber, se encontrar um cara que tem o que a gente fala em Jaú, né? Bico doce.
Uhum.
Véi, já era. E eu fui vendo muitas pessoas que chegavam até a minha fábrica para lançar a marca delas com ideias que eram ideias boas, mas elas não tinham o processo do lançamento. E aí que eu entendi, eu falei, cara, as pessoas precisam de fato se dedicar a compreensão da jornada. Então, se você quiser empreender, seja com seu conhecimento, seja montando um negócio próprio, nada, nada é mais importante do que o conhecimento verdadeiro e atualizado. E ele precisa estar verdadeiramente alinhado a uma vontade inabalável de agir. Porque se você tem um conhecimento top das galáxias, mas também, né, velho?
Não executa, né?
Né? Entende? Eu falo, né, muito isso daí para os meus alunos, para os meus clientes. Eu falo, cara, existem tarefas que são indelegáveis. Então, por exemplo, você quer entrar em forma? Ia ser tão bom você poder contratar alguém para fazer exercício por você? Eu ia ser o primeiro. Tô doido para perder essa barriga aqui, ó. Botando alguém para malhar por mim. Mas não dá, não dá.
Nem com Monjaro, né? Você tomar Monjaro, você não fizer exercício, depois você engorda tudo de novo. Né?
Sério, cara?
Engorda.
Eu nem tomo Monjaro, morro de medo dessas coisas aí. Eu sou o cara que faço comida. Uhum. Não tomo suplemento, nem quando precisa, né? Até médico às vezes me dá bronca, você tem que tomar.
Uhum.
Aí eu falo, então é remédio. Mas assim, eu acredito visceralmente que você se quiser alguma coisa para você, você tem que alinhar conhecimento verdadeiro, atualizado com a vontade inabalável de agir. Só que agir sem conhecimento...
Também é o conhecimento corta caminho, né?
Ah, mas você, imagina só, você resolve fazer qualquer coisa sem conhecimento, o que vai dar isso, hein?
Não resolve, vai aprendendo no caminho, né?
É, você pode...
É o que falo do burro motivado.
É melhor, isso aí. Excelente exemplo, Adriano.
É melhor um esperto desmotivado do que um burro motivado, porque o estrago é muito maior, né?
Exatamente. Você sabe que eu assisti aquele filme do McDonald's com o Michael Keaton?
Uhum.
Que o cara abre o filme e fala assim, o segredo para o sucesso é a persistência. E o que vem de gente para fazer mentoria comigo ou para lançar a própria marca falando que, porque eu vou me dar bem porque eu sou persistente. Falei, cara, escuta bem o que eu vou te falar. A chave não é persistência. Persistência faz parte do pacote, é o conjunto da obra. Mas não é só isso. Não tem como ser. Porque se você for só persistente e não souber o que fazer, como fazer ou quando fazer, tem como. Por exemplo, essa mesa aqui. Enfiar um prego aqui. É difícil?
Não.
Não, acho que não. Prego aqui, até que isso aqui, martelo aqui, vai. Agora, e se eu te falar que você tem que colocar um prego aqui, usando algodão e a língua?
Vai dificultar.
Não é? Você pode ser persistente. Que nem em Jaú a gente fala muito isso aí, né? Vai chupar parafuso
pra ver se vira prego.
Aí você volta a falar comigo. É quando que você acha que isso vai acontecer? Você pode ser o cara mais persistente do mundo. Chupar um parafuso para fazer ele virar prego é impossível. É impossível. Então, o jogo verdadeiro não é o da persistência. É o do conhecimento. E um conhecimento específico, que é o conhecimento verdadeiro. Então, se você quiser se dar bem na vida, em qualquer coisa, não importa o quê, você precisa alinhar conhecimento verdadeiro, atualizado, com a vontade inabalável de agir. Porque se você não agir, cara, tem jeito. Você não vai perder barriga ficando sentado no sofá.
Uhum.
Assistindo filme, panturrando de sorvete. Não dá, cara. E não adianta você sair correndo fazer alguma coisa se você não souber o que você tem que fazer. Isso aqui explica muito, sabia? Quem sabe o que é isso aqui?
Qual que é o segredo?
Que é isso? Quem sabe? Você que tá vendo aí, escreve aí no... Põe no comentário o nome disso aqui. Tenho certeza que você vai errar, hein?
Não é cubo mágico?
É.
É?
No Brasil. Sabe como que isso aqui ficou conhecido no mundo? Como cubo de Rubik. Nos Estados Unidos, o pessoal chama isso aqui de Rubik's Cube. Porque o cara que inventou isso chama Erno Rubik. Erno é no sotaque jauense lá, porque O cara é húngaro, um professor de arquitetura, que ele, em 1974 ele criou esse negócio aqui para ensinar geometria para os alunos de arquitetura dele. Olha que coisa louca, cara. Isso aqui não nasceu como um brinquedo. E aí ele começou a mostrar o cubo para ensinar a questão tridimensional. E a coisa ficou tão legal porque o pessoal começou a desmontar isso aqui, né?
Ia ver quem que resolvia mais rápido, né?
Não. No começo, não.
Não?
No começo era só para entender a dinâmica tridimensional. E eles perceberam, cara, que depois você desmontava, velho, ninguém montava.
Uh-huh.
Você assistiu aquele filme Em Busca da Felicidade?
Uh-huh.
O cara vai lá e monta aqui o cubo, né? Sem querer ele montou.
Caramba,
o cubo.
Você montou. De...
Tá vendo?
Cara, eu nunca consegui montar um cubo desse, velho.
Então, se eu te contar...
Eu já roubei, já. Eu tirei as peças e coloquei.
Coloca de novo.
Então, a paciência.
O cara que inventou, o Erno Rubik, quando ele percebeu que ninguém conseguia montar, e o pessoal começou a reclamar com ele, depois que isso daqui já tinha sido lançado no mercado como um brinquedo, ele se enfiou na casa dele lá e ele levou aproximadamente um mês para montar.
Caraca,
velho. Um mês. Sabe qual é o recorde mundial?
O cara que inventou
o cara que inventou demorou um mês. Você sabe qual é o recorde mundial da montagem de cubo mágico? 2,76 segundos.
Caraca, velho.
2,76 segundos, cara. É incrível, porque tem campeonato mundial de montagem de cubo mágico. É, que foi uma febre nos anos 80, aguentou mais um pouco nos anos 90, e depois meio que caiu no esquecimento, mas ainda no mundo existem campeonatos de velocidade, né? Quanto tempo você consegue montar, e aquele pessoal que monta, você vê, cara, o cara olha, fecha o olho, até monta o olho fechado. Por quê? O cara que montou a primeira vez, que inventou isso aqui, demorou 30 dias para montar. Hoje o recorde é 2,76 segundos. Foi quebrado em fevereiro de 2026. Eu, como um pangaré total, monto isso daqui em 1 minuto e meio.
Pangaré também é de caipira, né?
Oh, é nosso. É lá de Jaú. Lá de Jaú. 1 minuto e meio para eu montar isso aqui. Um pouco menos de 1 minuto e meio, vai. Dá um voto, um ponto positivo para mim. Por que que eu consigo fazer isso em 1 minuto e meio quando o inventor demorou 30 dias? E por que que tem gente que monta isso daqui em menos de 3 segundos? Por quê? Essa é a grande questão de você entender como o conhecimento verdadeiro e uma metodologia é capaz de mudar tudo. Porque se você, por exemplo, que não sabe se pegar para montar isso aqui, vai ter que desmontar as peças, cara.
Uhum.
Sabe quantas combinações tem aqui dentro?
Não faço ideia.
Vou te falar. Depois você procura aí, você que está vendo aí na internet. Tem 43, é mais de 43 quintilhões de possibilidades. Sabe, caraca, quanto que é esse número? Não sabe.
Não dá para... Não... É muito
sabe.
Zero. Muito...
Ninguém sabe, não é só você. Se você... ó, 1, 2, 3, 4. Sabe quantas possibilidades dessas? Se você ficar mexendo isso daqui para resolver as 43 quintilhões, sabe quantos anos vai demorar? 1,4 trilhão de anos.
Caraca. Então é mais fácil ganhar na Mega Sena do que resolver isso acidentalmente.
Acidentalmente. Tem gente que consegue. E aí, cara, o mais incrível é o seguinte: 1,4 trilhão de anos. Sabe quantos anos tem a Terra?
Não sei.
4,5 bi. Você precisa de 330 vezes a Terra nascendo para você ficar fazendo isso em todas as possibilidades. Você consegue compreender o grau de importância de entender um negócio desse? Porque... se alguém quer fazer qualquer negócio, qualquer coisa, tá? Eu falo um negócio, às vezes penso que é empreendedorismo. Qualquer coisa que você for fazer sem conhecimento verdadeiro, cara...
E do zero, né? Do zero sozinho não dá.
Não dá, cara. Por isso que é tão importante a pessoa que quer fazer qualquer coisa, cara, ela buscar o conhecimento verdadeiro. Porque senão, cara... Entendeu? É isso aquela... aqui, ó. O cubo de Rubik ou o cubo mágico, ele explica por que que é tão relevante você buscar conhecimento verdadeiro, porque sem conhecimento verdadeiro, pode ser que você se dê bem. Pode ser montando aqui, que nem o cara da felicidade lá, em busca da felicidade, ele conseguiu fazer sem querer no táxi do cara uma coisa assim que, velho, incrível, incrível. Mas foi uma casualidade. Não foi um método, não foi uma sequência, não foi um passo a passo. Então, é importante que as pessoas compreendam que para ter sucesso em qualquer coisa, precisa aliar conhecimento verdadeiro, atualizado, com a vontade de fazer. E não tem como você... Por exemplo, eu falo, né, que eu ensino quem quer empreender no mercado cosmético, eu ensino o que eu aprendi ao longo desses 24 anos que eu estou no mercado fazendo negócio para mim. Eu já lancei mais de 650 marcas de cosméticos no Brasil inteiro, em vários países. Eu já dei mentoria para não sei quantas pessoas, já fiz imersão, cursos, palestras em congresso. Eu perdi a conta, cara. Conteúdo que eu tenho na internet, até falei para as meninas de marketing lá, né? Falei, pesquisa aí, porque eu acho que o meu canal é o canal no mundo que tem mais conteúdo sobre o negócio do mercado de cosmético. Eu capaz de entrar no Guinness. E é uma coisa, cara, que as pessoas precisam compreender. Que se você quiser fazer alguma coisa que de fato dê certo, você precisa de método. Não tem outro jeito. E você precisa não ter preguiça. Que senão, cara, vai ser uma aventura total. Eu vejo muita gente sendo atraída para o mercado de cosméticos, querendo montar um negócio próprio. Porque quando você falou para mim, né, tem empreendedor que ele vai montar um negócio próprio, né, mas tem empreendedor que é meio forçado. E de fato você tem razão. Porque você tem o empreendedorismo vocacional, que é o meu caso, o seu caso, e você tem o empreendedorismo que é o empreendedorismo forçado. O cara que perdeu o emprego, que está na sua faixa de 45 mais, ganhava bem, e para voltar a ganhar bem, velho, esse cara vai sofrer muito.
Já acostumou com aquele salário, né? Então, acostumou com aquela ração. É difícil trocar, né?
E aí, aonde que ele vai conseguir se recolocar? É difícil, é muito difícil. Você tem ainda muita gente falando aí do etarismo, né? Que as empresas hoje não procuram mais pessoas velhas, querem pessoas cada vez mais novas. Então, o negócio, cara, é que essa pessoa que não consegue se colocar e tem um padrão de vida, ela acaba forçosamente se direcionando para o empreendedorismo. E aí é um erro enorme, porque esse cara não nasceu para ter negócio. Ele pode até ter sido um empreendedor dentro da empresa, mas ele não tem a vocação de ter um negócio próprio. E esse cara tem alta possibilidade de perder tudo. A não ser que ele encontre uma motivação dentro dele para montar um negócio próprio. E aí, com aquela motivação dele fazer, ele precisa buscar o conhecimento verdadeiro para aprender a montar o cubo mágico dele, num tempo que permita que ele volte a ter renda, ao invés de ele ficar 1,4 trilhão de anos quebrando tentando a cara, fazer a cabeça.
Cara, tem uma analogia que eu gosto bastante sobre empreender. Eles falam que são dois remos. Um é o da sabedoria e o outro da execução. Se você remar só com sabedoria, o barco gira em falso, né? Vai ficar em círculo. E da execução a mesma coisa. Então, se você não conciliar as duas coisas, o barco não vai pra frente, né?
Cara, você foi perfeito. Né? É isso aí. E eu, o jogo que eu acho que as pessoas têm que se conscientizar é que você pode ter um negócio, qualquer que seja ele. Você pode prestar serviço, qualquer que seja o serviço. Você pode crescer dentro da empresa, qualquer que seja a sua função, qualquer que seja a empresa, desde que você tenha conhecimento verdadeiro, atualizado para isso e tenha disposição para trabalhar. Não pode ter preguiça.
Eu tenho uma história semelhante à sua. Eu empreendi, fiz a agência e tal. 10 anos depois eu montei outro negócio. É um negócio na área de tecnologia, faz proteção de marca online. Então, o cara que está... Inclusive, a gente tem empresa de cosmético que é cliente.
Oh, que legal.
Então, o cara está falsificando o produto na internet. A gente vai, faz a captação dos anúncios, disponibiliza na plataforma. E aí, o cliente avaliando aquilo como negativo, a gente pede a remoção do item ali da internet. Então, basicamente, esse dentro de outros escopos ali. E aí, eu falei, meu, serviço entregue, né? Um SaaS, né? Tecnologia, digital, é minha área. Vamos lá. Começamos a empreender. Cara, eu quebrei tanta cabeça. Falei, meu, e assim, estava muito próximo do que eu fazia já. Então imagina a sua situação, né? Era telecomunicações, e aí você vai para cosmético. Por mais que, eu sei como a empresa funciona, bom, já há muito tempo aqui e tal, a hora que você chega para jogar de fato, e outra, quando a sua empresa está maior, você tem time. Então, meu, vou passar isso aqui para o fulano, que o fulano domina. Passa para o fulano, sai bem feito, passa para o outro fulano, isso aqui. Então, você vira mais um técnico do time de futebol. Quando seu negócio é pequenininho, você joga nas 11. E aí a dificuldade é essa, né?
Cruza,
cabeceia, defende, devolve a bola pro campo, marca gol, volta. É isso aí,
cara. E você tem que ser médio em tudo. Quando a empresa é pequena, você pode ter alguma coisa. Eu sou muito bom de fazer gol. Beleza, mas...
tem que jogar em todas as posições.
Se você não entregar, não vai funcionar. Eu acho que era o caso da sua esposa, né? Então, ela, por ela talvez ter menos experiência e tal, ela foi aprendendo. Ela falou, tá, aqui eu vendi, agora aqui eu entrego, aqui eu passo esse bastão, aqui... Aí ela foi entendendo o sistema inteiro. Quando você chegou de empresa maior, você chega já, tipo... sabendo como delegar, sabendo o que, que é um, enfim, DRE, sabendo todo o macro ali do negócio. Que eu tenho uma percepção a seguinte. Eu acho que existe o empreendedor e existe o empresário. O empreendedor é aquele cara que tem aquela força matriz para movimentar a roda. Então, é o cara que vai e faz o negócio acontecer. Geralmente, esse cara fica desmotivado no ambiente onde ele precisa só administrar. Então, ele precisa só... Agora, você precisa ver o que está no final... Enfim, tem indicadores financeiros, indicadores de venda. E você toca esses indicadores e vai entendendo ali cada indicador para performar melhor. Geralmente, esse cara fica insatisfeito dentro de um ambiente... São dois perfis diferentes ali. Você enxerga dessa forma? Como que você vê isso?
Eu vejo exatamente assim. Você está corretíssimo. Né? O empresário, ele é o dono da empresa, né? Ele que é o dono da empresa. Às vezes ele não é a pessoa que tem a vocação para fazer. Ele é o cara assim que, por exemplo, pode ter a visão do negócio, mas ele não vai executar. Ele só empurra as pessoas. Ele tem que ter equipe, né, cara?
É isso aí. Cara, agora acho que você tem que dar dois tutoriais aqui antes de partir. Primeiro tutorial. Qual que é a técnica para resolver isso aí?
YouTube.
YouTube, boa.
O jeito mais fácil, assim, tem várias técnicas, né? Ó, só para você saber, isso aqui é tão legal. Isso aqui mudou muita coisa no entendimento do mundo. Porque apesar dessa quantidade monumental de possibilidades, né, mais de 43 quintilhões de possibilidades, é possível montar qualquer posição do cubo mágico com apenas 20 movimentos. Por isso que você tem esse recorde de 2.76 segundos, mas que estava aí um pouquinho mais de 3 segundos, né? Que agora chama de sub-3. E esses 20 movimentos, incrivelmente, eles foram apelidados de número de Deus. Porque as possibilidades são tantas que somente uma luz divina mesmo para chegar nesse número de 20. E 20 é o número mesmo, por isso que você consegue movimentar. Como eu penso, né? Até na vida, em tudo mais, eu acho que você tem que fazer um negócio que é legal para você e que você se sente confortável. E eu me sinto confortável montando o cubo mágico com a técnica mais simples que tem, que chama técnica de camadas. Então, assim, por exemplo, aqui, ó, eu montei uma cruz. Uhum. Essa cruz, ela vira e aí você começa a montar as camadas. Tá vendo aqui, ó? Já montei a cruz branca. E agora depois eu monto a primeira camada, que é essa daqui, a segunda camada, a terceira camada, e ela tá pronta. Então, se você tiver curiosidade aí, ó, procura no YouTube montagem do cubo mágico por método de camadas. Dá um pouco de trabalho para você entender a metodologia. Mas depois que você entende, fica tão fácil que meio que perde a graça.
Perde a graça.
Perde a graça. E assim, eu considero que é tudo na vida. Né? Por isso que o ser humano, ele tem tanta necessidade de evoluir. Porque você, quando você faz uma coisa, cara, ela é muito difícil, a graça... E isso que é legal na vida, né, cara? A graça está na jornada. Uhum. Não tá no final da jornada. É, tem até aquela música do Raul Seixas, né, cara? Eu trabalhei tanto para chegar no topo, quando eu cheguei no topo, não tinha mais graça.
O ouro de tolo.
Ouro de tolo. Oh, toca, Raul! É ouro de tolo, né, cara? Você sabe, eu queria tanto chegar no topo, mas quando eu cheguei no topo, não tem graça. Por quê? Porque o que tem graça é a jornada. E eu vejo muita gente querendo ter uma marca de cosmético, empreender no mercado de cosmético, só olhando para o final, não entendendo a jornada. que não tem como você chegar no final sem entender a jornada. Então, o Cubo, eu acho ele tão espetacularmente didático para falar sobre negócio, porque isso aqui é uma jornada, cara. Ele é fascinante até você montar. Depois você monta, cara. Você aprendeu, não tem mais gás nenhuma, cara. Você fala, ah, credo, cara. Agora eu vou começar a mexer só nessa pecinha aqui, fazer uma cruz, fazer desenho no Cubo Mágico. Tem muita gente que faz isso, né, para você ir evoluindo. Então, assim, assim funcionam os negócios, né? Você tem o jeito mais rápido de fazer, que são os 20 passos, os 20 movimentos, e eu escolhi o jeito que era o jeito mais confortável para mim, mas que não era tão rápido.
Uhum.
Ele, imagina, 3 segundos para 1 minuto e meio para 90 segundos, se for ver, é 30 vezes mais lento. Só que eu chego no mesmo objetivo, né, cara? Então, assim eu considero que é tudo na vida. Você fazer uma coisa que você tenha gosto pelo aquilo que você está fazendo e entenda que o mais gostoso, de fato, é a jornada, inclusive com as dificuldades, porque você vai ver, às vezes você montar essa cruz, para mim, é absurdamente fácil.
Uhum.
Mas às vezes para você, até você aprender, talvez seja mais difícil. Então, você tem essa paciência. A pessoa que vai montar um negócio tem a paciência.
É difícil, né? Muita gente não tem. Tem outro tutorial também que eu acho que você tem que sair daqui com ele de uma forma simples ali, tocando no, nos pilares principais. Como faz pro cara lançar uma marca de cosmético?
Anota aí, hein? Fábio Saqueto floros.com.br, que é minha fábrica. E brincadeiras à parte, de fato, se você quiser empreender no mercado de cosmético, eu sou o cara que vai te ajudar. Eu sou o cara que vai fazer a diferença. Porque eu montei 4 negócios que foram multimilionários para mim. Eu entendi como fazer isso, porque graças à Durvalina eu entendi. E por causa da Durvalina, antes da Durvalina chegar, eu tinha sido enganado. E eu tinha pensado em desistir e voltar para telecomunicações. Mas a Durvalina mudou minha vida. E aí eu decidi que eu ia ajudar as pessoas. Então eu tenho comigo uma missão de vida que é realmente ajudar. E eu faço a diferença. Se você procurar aí, quiser, dá uma fuçada aí no meu canal, Fábio Saqueto. Saqueto é S-A-C-H-E-T-O. Seria Sacheto. O que você vai encontrar de conteúdo gratuito é impressionante, cara. De fato é impressionante. Mas conteúdo gratuito e significativo. Só que aí, às vezes, também tem uma armadilha, que eu vejo que as pessoas caem nessa armadilha. Por isso que eu criei meus programas de mentoria, porque às vezes a pessoa não entende exatamente aquilo que eu falo, porque para mim é tão simples, tão corriqueiro, que eu falo e as pessoas não entendem. Quer ver um... Dá tempo de dar um
exemplo? Claro, tempo é seu.
Assim, ó, nada é mais importante para você montar um negócio do que você começar um negócio por uma brecha. Brecha, cara. Não adianta você... Olha, a maioria das pessoas que vão lançar uma marca de cosmético chega para mim e fala assim, ah, eu quero lançar agora, né? Quem está vendo esse podcast, depois vai ficar gravado. Então você pode ver ele em qualquer tempo. Daqui um mês, um ano, 10 anos, 20 anos, 100 anos. Então nós estamos fazendo ele aqui em abril de 2026. Um dos produtos mais desejados, mais vendidos no mercado de cosmético é o Body Splash.
Uhum.
Graças a Virgínia Fonseca, que lançou a WePink. Então todo mundo pensa que o Body Splash é o produto da vez. O Body Splash vai vender. E não é assim, porque vende o dela.
Uhum.
Tem muita marca de cosmético que não vende nada. Eu tenho, meu maior cliente hoje vende um creme para melhorar a circulação que tira dor. Se eu te contar quanto que esse cara ganha com um único produto, você vai falar, velho, vou largar tudo e vou vender esse creme. Mas você não vai conseguir isso daí, porque esse é um negócio dele. Ele achou a brecha no segmento dele.
Ocupou aquele espaço, né?
Exatamente. Então, todo mercado, ele tem uma brecha. Então, se você vai começar querendo competir com alguém que está na liderança, fazendo um produto que ela já domina, você vai perder, velho.
Uhum.
Não tem jeito. Você acha que você vai ganhar da Virgínia Fonseca no body splash da Virgínia Fonseca? Não vai, cara. Se você for jogar no preço. Aí o que, que você tem que pensar? Pensa, imaginando uma brecha, hein? O que você tem que pensar? Cara, o que, que falta no body splash da Virgínia que as pessoas compram, mas elas compram assim, poxa, não era isso. E se você oferecer alguma coisa que está faltando, é aí que é o jogo. E é isso que eu falo, né? E as pessoas não conseguem entender direito. Às vezes a pessoa fala assim, ah, eu entendi, entendi. E aí não entende. Então você tem que, por isso que eu falo, né? Você tem que ter o conhecimento verdadeiro. E às vezes conhecimento verdadeiro vai exigir, além de você ver os vídeos, né? Além de eventualmente fazer curso, ter uma conversa um a um significativo para tirar sua dúvida. Antes de vir para cá, eu estava com um cliente que está lançando um projeto. Eu não posso falar ainda porque esse projeto... não foi lançado, mas é de uma sagacidade brilhante. Mas é brilhante, cara. E engraçado que quando ele pediu para falar comigo, olha como você vê como que é o insight, né? A minha vendedora falou assim, ó, tô com um cara que quer falar com você e é sobre esse nicho. Eu falei, ó, não vou perder meu tempo. Avisa ele que não dá, esse negócio não vai para frente. Aí ela voltou para mim e falou assim, conversei com ele, pediu para você abrir uma exceção e conversar com ele. Ele quer muito te explicar. Falei, poxa, então avisa lá, ele, né? Que eu tenho 5 minutos, é para dar um oi, tchau. Sabe aquela conversa de beija-flor? Vai embora. Rapaz, a hora que ele me falou, eu falei, cara, como que eu não vi isso antes? Como que eu não vi isso antes? E hoje ele lá na Flores, esse cara... não é do estado de São Paulo. Ele foi lá e eu falei para ele, olha, eu tenho uma coisa que eu tenho que reconhecer, porque quando a gente conversou a primeira vez, eu nem queria te atender. E quando eu conversei com você, eu entendi, cara, eu falei, nossa, você vai estourar, você tem tudo para se tornar o meu maior cliente, talvez ainda este ano.
Que legal.
Então, é um detalhe, cara, porque senão... Você vai competir num mercado que está todo mundo entregando a mesma coisa. É que nem assim, você vai num baile à fantasia. Você fala, já sei, eu vou, sei lá, cara.
De pirata.
Pirata, vou ser o gênio, vou fazer a fantasia mais diferentona de todas. Aí você entra na festa, tá todo mundo de pirata. Aí você olha para lá, cara, aonde que está a sua diferença? Que você queria uma fantasia diferente? Não tem, tá todo mundo igual.
Cara, a gente tem aqui uma metodologia, inclusive eu tô com um livro pronto, eu tô pra lançar
legal,
lá.
Cara.
Que é o Zona de Potência, que é exatamente isso que você está falando. Então a gente, durante muito tempo, aplicou a metodologia do Estratégia do Oceano Azul, depois foi para diferente, que é da Yong alguma coisa, Yong Li, alguma coisa assim, esqueci o nome da autora. E a gente via assim que Oceano Azul funcionava muito bem lá no exemplo do Circo do Solé e não sei o que, para você chegar na singularidade. Só que hoje, no mundo extremamente globalizado, onde eu falo com a minha tia que está lá na Irlanda com um toque, não existe nada singular, exatamente singular no mundo. Mas existem mercados que têm menos concorrência. E aí o que a galera faz? Vê o body splash da Virgínia e fala, ah, vou lançar um desse. Aí tem uma máxima, né? Que é ou você é o primeiro ou você é o melhor.
É, excelente máxima essa.
Se você não é o primeiro, você vai ter que encontrar alguma coisa que vai te diferenciar e vão te reconhecer como melhor. E aí a gente foi pro Zona de Potência. Aí a gente criou essa metodologia, onde a gente faz análise ali do... Ver a voz do mercado, ver a voz da empresa, ver a voz do cliente, cruza todos esses dados para entender do tipo... Onde que está a sua zona de potência? Onde que você pode atacar? Que é exatamente o que você está falando. Porque se você não tiver diferenciação, cara, você é mais um. Se você não tiver... Não adianta, vou fazer o body splash, vou usar a estratégia de influenciador digital e vou fazer tráfego pago. Ah, perdeu. Boa, né? Sorte. Você vai perder seu dinheiro. Né?
Perdeu.
E aí as pessoas, às vezes, têm esse ponto, né? No nosso mercado de marketing. Se popularizou muito o tráfego pago, depois, growth marketing, não sei o quê. Tá. Antes disso, existe você capturar a alma do negócio. Sempre falaram, a propaganda é a alma do negócio, mas tem muita gente fazendo propaganda sem alma. Então, você tem que entender, esse negócio aqui existe por quê? Qual que é o motivo principal? Ah, o motivo principal é isso aqui. Qual que é o diferencial? É esse. Então, a gente agora que a gente descobriu esse diferencial, a gente vai escalar usando, sim, técnicas de growth marketing para chegar nas pessoas. Mas primeiro você precisa entender a alma. E a alma é uma zona de potência. Então, por isso que a gente chegou nessa conclusão também.
Zona de potência. Já tem o primeiro livro vendido aqui para mim. Manda o link aí.
Vou mandar.
É, o que eu quero mesmo. Sabe por quê, cara? As pessoas, elas pensam que elas sabem alguma coisa. E o conhecimento, ele é muito dinâmico. Por exemplo, né? Vou pegar aqui uma ilustração. Quando eu dou palestra, eu começo sempre mostrando isso, né? Que era que nós estamos vivendo. Que era, eu mostro muitas pessoas no celular. Aí todo mundo responde, estamos vivendo na era da tecnologia. Na era da informação. Tecnologia de informação. E de fato não é isso. Atualmente, o que nós vivemos é uma era da abundância. Abundância. Caíram as barreiras geográficas. Qualquer coisa, sem poder. O que você quer encontrar? Procura aí. Palito de fósforo verde com chama azul. Se você botar isso, vai aparecer um monte. Não vai aparecer um, vai aparecer um monte. Qualquer coisa que você procura, você vai achar. Cara. É uma coisa louca. Então, como que você consegue, numa abundância, ser encontrado, comparado e escolhido? Esse é um truque, cara. Porque se fosse lançar um produto e fazer tráfego pago, eu nem sei se eu estava conversando com você. Eu já estava, sei lá, cara, noutra galáxia.
Uhum.
Porque eu ia estar bilionário. Né? E não é isso. O jogo, ele é um jogo difícil, não é? É importante as pessoas não se iludirem, sabe? Montar um negócio, pensa que é uma coisa fácil. Muita gente que me contrata para a mentoria acha que eu vou resolver o problema da pessoa. Eu falo, olha, antes da mentoria eu entrevisto a pessoa.
Uhum.
Imagina, eu sou o cara que vende uma mentoria que eu entrevisto o candidato e reprovo ele. Falo, oh, eu não sou a pessoa certa para você. Hoje, por exemplo, fiz uma conferência com uma moça. Ela é da... cara... Onde que é o Conan McLeod lá do Highlander? Putz, não é Suécia. Ideia. Não é Suécia. Escócia.
Escócia.
Ela é da Escócia, brasileira. Está morando na Escócia e está agora no Brasil. E ela está no Rio de Janeiro. Fez uma conferência comigo. E ela... Ah, então... Pô, eu quero falar da mentoria. Aí eu conversando com ela, falei assim... Olha, nós não vamos poder falar da mentoria porque... Você não é a pessoa da mentoria. Ela, não, mas eu quero contratar sua mentoria. Eu falei, eu entendi que você quer contratar, entendo isso, mas você não é a pessoa para a mentoria, porque o meu tempo, ele é limitado. E eu busco pessoas que eu consigo, de fato, fazer a diferença. Senão, eu vou atender todo mundo e não vai acontecer nada. E se eu trouxer uma pessoa que eu, de fato, transformo a vida dela e eu consigo dar um negócio próspero, verdadeiramente escalável para ela, isso vai ajudar outras pessoas também. Seja a pessoa que vai consumir o produto, seja a pessoa que vai vender. Que foi o grande insight da Durvalina, sabe? Quando uma velhinha virou para mim e falou assim, ó, eu queria te agradecer de você ter montado a sua marca. Eu falei, como assim? Muito obrigado. E eu achei que fosse cortar ali. Ela falou, posso te dar um abraço? Cara, uma senhorinha, eu estava acostumado a atender presidentes, vice-presidentes, diretores executivos de grandes multinacionais. E aí, quando eu vim para a Flórida, eu só atendia essas tiazinhas que andavam de chinelo no busão.
Uhum.
E aí, essa moça, essa senhora, né, ela pediu para me agradecer, para falar comigo, e me deu um abraço, cara, mas meu abraço, assim, que eu senti o coração dela pulsando. E ela começou a chorar e falou assim: por causa de você, eu comprei uma geladeira e nessa geladeira eu consigo colocar iogurte e carne para a gente fazer 3 refeições por dia. Para mim e para minha família. Cara, vou falar para você. Eu não chorei naquele momento porque eu sou de Jaú, lenhador e viking. Porque ali, cara, eu me balancei e ali eu falei... É isso que eu vou fazer com o resto da vida. Eu vou transformar a vida das pessoas. E quando uma pessoa vem para mim que eu sinto que não vai tracionar, não adianta. né, de repente eu acabo com a vaga de uma outra pessoa que de fato vai conseguir transformar a própria vida e a vida de outras pessoas, que eu sempre falo, né, a sequência, você primeiro tem que se ajudar.
Uhum.
Você tem que garantir, você está no avião, despressurizou, cai a máscara, põe você antes de se ajudar qualquer outra pessoa. E aí eu não consigo ajudar se ela não for uma pessoa que está preparada para, de fato, usar aquele conhecimento para ela e para outras pessoas. Então, a era da abundância, ela te traz concorrente do mundo inteiro. Olha aí no teu Mercado Livre, no AliExpress, na Shopee, TikTok Shop. Véi, você tem lá Amazon, compra internacional, chega em 2 semanas. No Mercado Livre, aqui em Indaiatuba, eu já comprei coisa de manhã que foi entregue à tarde. Você tá louco? Às vezes é mais rápido que você ir na loja aqui, cara.
É bem isso.
Então, imagina a concorrência. Então, como você consegue, na era da abundância, em que tudo está ao alcance da mão por causa aí do seu celular, você ser escolhido, encontrado, comparado e escolhido? Como? O jogo é esse. O jogo é o jogo da brecha. É o jogo da zona de potência.
Boa.
Então, você aí, ó, tem que parar de ser preguiçoso e começar a atualizar seu conhecimento. Eu fiz MBA em 2001. Naquela época, sabe a cada quanto tempo que o conhecimento dobrava? A cada 9 meses. Até o professor brincou e falou assim, é o tempo de nascer uma criança. O que você sabe hoje só vai dar para você fazer metade das coisas daqui a 9 meses. Como pode, então, você que quer montar um negócio, que quer se diferenciar, que quer se destacar nessa era da abundância, não ler um livro como esse, Zona de Potência? É verdade. Não tem como, cara. Então você tem que ser obcecado por atualizar seu conhecimento. Ó, veja a IA. Toda semana aparece uma IA nova.
Não.
Essa aqui faz não sei o quê. Essa aqui, agora essa aqui faz aquilo que era melhor. Aquilo faz o melhor, melhor, melhor. Velho, não dá nem pra você acompanhar as IA. Se aprender uma IA, já tem outro.
Cara, eu tô. Esse livro, eu tô escrevendo faz uns 5 anos.
Oh.
Só que a cada 6 meses ele ficava desatualizado. Aí eu falei, puta, velho, vou lançar isso aqui desse jeito. Aí eu peguei e tentei ir na essência das coisas. Porque existem, que nem a própria IA, né? Cada dia lançam uma nova, mas todas elas têm os mesmos motores. Então, um é GPT, o outro Gemini, todas elas têm os mesmos motores e, enfim, lógicas parecidas. Então, a ideia do Zona de Potência é essa, do tipo, você tem ali alguns pilares que vão te ajudar a chegar a algum lugar. Até, ia comentar, né? Empreender, você comentou que empreender é muito difícil, e é difícil, não é o que mostram na internet. Aquele cara que vende prosperidade e só tem prosperidade para ele mesmo, né?
É.
Então não é bem por aí. Só que...
O milionário dele mesmo, né?
Exato. Só que empreender é muito difícil, mas empreender sem manual é mais difícil ainda. É igual montar o cubo mágico aí.
É bem isso, cara.
Cara, queria agradecer a sua presença. Foi uma aula de verdade, um prazer enorme ter te conhecido. Cara. E como é que faz para as pessoas te encontrarem? Deixa seus canais novamente.
Então vamos lá, Fábio Sacheto. Fábio Sacheto é para tanto para o Instagram, quanto para o TikTok, quanto para o YouTube, quanto para o LinkedIn e inclusive para o meu site. Então, Fábio Sacheto, com CH. E a minha fábrica é a Florus, como se fosse flores, só que com U de uva, Florus. A gente atende o Brasil inteiro, ajuda muito, garante incondicionalmente a qualidade do produto. E uma das coisas que mais me dá orgulho é dizer para você que a Florus tem agora, em 2026, a Florus tem 24 anos, nós já lançamos mais de 650 marcas de cosméticos no Brasil e em 11 países, e a gente tem 100% de cliente satisfeito. Então, se você quer uma fábrica que você não tenha dor de cabeça, preocupação com o produto, você vai ter a certeza absoluta que tudo aquilo que for combinado vai ser cumprido. Se você faz questão de ter um atendimento exclusivo, diferenciado, um atendimento que vai de fato te ajudar, a Florus é a fábrica para você. Tá? Entre em contato com a gente, que vai ser um prazer enorme te ajudar.
Perfeito. Bom, queria agradecer a audiência mais uma vez e aproveitar e pedir também para as pessoas se inscreverem aqui no Bits Podcast. Muita gente assiste e acaba não se inscrevendo. Se inscreve porque quando a gente convida as pessoas, às vezes as pessoas veem quantos inscritos a gente tem. Aí eu falo, mas tem muita gente que não se inscreve e assiste, então tem audiência. Então se inscreve. Segue a Bits também nos outros canais, a gente está com o bits.digital. E me segue também, eu sou o Adriano Klump. Klump é difícil, eu vou soletrar. K-L-U, M de Maria, P de Pato, P de Pato. É isso aí, muito obrigado, valeu e até a próxima.